Carta Capital e Fundação Friedrich Ebert apresentam...
Viva! Viva! Viva!
Eu sou Messias, mas não faço milagre.
Na política, eu sou improchável.
Por que seu tio ainda ama o Bolsonaro? Uma viagem pela mente dos bolsonaristas. Episódio 1. A raiz do bolsonarismo. 600 mil mortes. Incompetência na gestão da pandemia da Covid-19. Denúncias de superfaturamento na compra de vacinas. Rachadinha, inflação descontrolada, desemprego, fome, miséria, economia em frangalhos, queimadas na Amazônia e no Pantanal, isolamento internacional, ameaças de golpe. O desempenho de Jair Bolsonaro em quase 3 anos de mandato leva 70% da população brasileira a desejar vê-lo longe da principal cadeira do Palácio do Planalto. Uma parte considerável da sociedade, estimada entre 20% e 30% do eleitorado, mantém, no entanto, uma fidelidade canina, ou bovina, segundo os críticos mais sarcásticos. Nada, absolutamente nada, parece ser suficiente para afetar a confiança daqueles que se reúnem no cercadinho à porta do Palácio da Alvorada, que aclamam o presidente em suas viagens pelo Brasil, ou que aderem às convocações de protestos em apoio a Bolsonaro, como as manifestações golpistas de 7 de setembro. Ao contrário, quanto mais a imagem de Bolsonaro se fragiliza diante da opinião pública tradicional, mais essa porção de brasileiros lhe devota um apoio absoluto e incondicional. Essa massa de brasileiros a favor do presidente mantém o país em um impasse. Se Bolsonaro não tem condições de promover um autogolpe, a oposição não consegue avançar na mobilização pelo impeachment. As peças no xadrez permanecem paradas. Quem rejeita Bolsonaro tende a menosprezar as razões que levam ao menos 1/4, às vezes 1/3 da população, a se sentir representada pelo presidente. A oposição enxerga este grupo como uma massa uniforme e amorfa, formada por ignorantes, desinformados, fascistas e fanáticos religiosos. Um abismo separa os dois mundos, os dois Brasis, e as realidades seguem em paralelo. Mas quando se olha com atenção e se tenta, de forma genuína, entender o fenômeno, o quadro é bem mais complexo. Existem fissuras na relação entre o mito e os seus apoiadores. Há meia década, as cientistas sociais Esther Solano e Camila Rocha realizam pesquisas qualitativas e acompanham periodicamente grupos de eleitores de Bolsonaro e apoiadores do impeachment de Dilma Rousseff. Os contatos frequentes com esses eleitores permitiram a Solano e Rocha traçar um perfil profundo dos bolsonaristas, trabalho que deu origem ao livro O Paradoxo Bolsonaro, lançado na Europa recentemente e a diversas publicações acadêmicas no Brasil. Existem nuances entre os eleitores de Bolsonaro, indicam essas pesquisas. A parcela de arrependidos está mergulhada em uma desilusão profunda e irreversível. Outra porção enxerga falhas, mas ainda está disposta a dar crédito ao ex-capitão. E uma terceira, mais fiel, a cada sinal de fracasso ou de falha do ídolo, se torna mais apaixonada e se prende a um mundo paralelo da negação e das fake news. Que laços profundos atam o ex-capitão à sua base? Quais as condições que permitiram a ascensão ao mais alto cargo da República, de um inexpressivo deputado que passou 30 anos no Congresso sem apresentar um único e escasso projeto e que construiu uma carreira baseada em ofensas e mentiras? Seria um fenômeno passageiro? Ou o bolsonarismo fincou raízes no ambiente político? O que, enfim, explica o mito? Esther Solano. e Camila Rocha decifraram ao longo do tempo o universo bolsonarista, seu conjunto de valores, sua concepção de mundo e a profundidade de sua devoção ao presidente da República. Das origens do bolsonarismo à sua mais aguda crise, as pesquisadoras traçaram a trajetória do parlamentar do baixo clero, que aos poucos, na surdina, sem ser percebido pelo mainstream, cunhou a imagem de outsider, do homem habilitado a mudar tudo que está aí. Essa foi uma imagem captada desde as primeiras conversas das pesquisadoras com eleitores bolsonaristas, conforme se depreende dos depoimentos a seguir. As vozes que você ouve neste episódio são da equipe de Carta Capital.
O Bolsonaro era uma luz no fim do túnel, né?
O Bolsonaro era uma mudança, eu tinha muita esperança dele mudar as coisas.
Pra mim, ele era algo diferente, um diferente que poderia dar certo. Eu achei diferente a maneira de ser, irreverente, aí eu pensei, ah, isso aí pode ser legal, né?
Aí veio esse novo candidato aí, prometendo Deus e o mundo, e dizendo, vou ser revolucionário, estou aqui realmente para ajudar.
Segundo Esther Solano, professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Bolsonaro não encarna o herói clássico, perfeito, invencível, mas o mito do homem comum, de gente como a gente, suscetível a falhas.
É o mito do homem comum, digamos. Isso é muito importante. Então, não é um mito sem erro, não é um mito inatingível. Justamente o valor de Bolsonaro é que o homem comum que levou ser a categoria de mito. Então, como homem comum, ele comete erros. Como homem comum, ele tem suas falhas. Como homem comum, ele comete seus equívocos. Isso é muito importante, mas isso é muito poderoso. Justamente porque um mito perfeito é inatingível. Ninguém consegue ser um mito perfeito. Mas um mito de homem comum, qualquer poderia ser. O homem comum, essa ideia dos apoiadores, mas eles falam muito isso. Bolsonaro é gente que nem a gente, né? Essa ideia de qualquer um poderia chegar lá. Então, um pouco também essa ideia de que ele nasceu, surgiu de nós, ele é um como nós, ele ainda, inclusive, tem uma identificação conosco, com o povo, com o homem medíocre, né, típico, mas ele chegou até lá. Isso é muito poderoso em termos de simbologia.
A imagem de um homem comum, autêntico, se mistura à crença de um político apegado a valores tradicionais, terrivelmente religioso e defensor da família. A partir das eleições de 2018, as palavras Deus, família e pátria foram incluídas em todos os pronunciamentos de Bolsonaro. Antes disso, não há registros da devoção do ex-capitão a esses valores. O futuro presidente apostava, então, em outro estilo.
Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso.
O parlamentar havia construído uma carreira histriônica que lhe garantiu sucessivas reeleições ao cargo de deputado, mas nunca o tirou do anonimato. Essa trajetória foi baseada na agressão aos adversários, principalmente a mulheres, e na exploração de polêmicas bobas ou falsas.
O Brasil mudou. Temos um governo, um presidente que é leal ao seu povo, que reconhece os seus militares e que acredita em Deus.
Durante a campanha de 2018, Bolsonaro operou, porém, o milagre da conversão em vários sentidos. Intervencionista no passado, passou a defender o ultraliberalismo. Antes católico, foi batizado nas águas do Rio Jordão e se tornou evangélico. Casado 4 vezes, em relações conturbadas, apresentou-se como o esposo dedicado e o pai de família amoroso. Embora tenha colocado a soberania a serviço de Donald Trump e tenha prestado continência à bandeira dos Estados Unidos, define-se como patriota. Que ideal de Deus, família e pátria une Bolsonaro e seus seguidores? Com a palavra, Esther Solano.
O Bolsonaro representa esse lugar de pertencimento a esse Brasil conservador, mítico, né, romântico, que nunca existiu, onde as coisas eram muito mais organizadas existencialmente, onde era um Brasil muito mais branco, muito mais cristão, muito mais heteronormativo, muito mais patriarcal, muito mais seguro em termos existenciais. Né? Então, Bolsonaro representa tudo isso. Quando nós fazemos entrevista com esses mais fiéis ou radicais, que ainda hoje estão com Bolsonaro, que foram no dia 7 de setembro às ruas e que dizem que voltarão de novo, né, sem nenhuma dúvida, eles manifestam isso. A gente apoia Bolsonaro por quê? Porque há uma identificação perfeita entre Bolsonaro, pátria, a nação brasileira mítica, romântica, que eles desejariam que existisse. Então, de alguma forma, defender Bolsonaro significa defender esse Brasil que eles desejam, né, que eles anseiam com tanta vontade, que não existe mais. É o Brasil onde eles se sentiriam realmente pertencentes. Então, deixar de alguma forma cair Bolsonaro significa deixar cair esse sonho, né, essa utopia desse Brasil conservador mítico e, portanto, deixar cair também tudo o que significa isso.
A defesa de uma família ideal e de um tempo imaginário no qual imperava a ordem não atrai apenas homens. Muitas mulheres, apesar de serem as maiores prejudicadas pela celebração do sistema patriarcal, aderiram ao discurso bolsonarista, em contraposição ao que consideram um mal, o avanço do feminismo, dos direitos LGBT e da reivindicação de parcelas minorizadas da sociedade, como revela esse depoimento.
Eu sou mulher, sim, mas eu não sou feminista. O tempo todo de mimimi, com essa coisa de vitimismo, todas radicais, querendo passar por cima de homem. Feminazi, eu não gosto nada disso. Olha, eu sou empresária, eu vivo bem, estou bem na vida e nunca precisei de feminismo. Se a gente luta, a gente consegue o mesmo que os homens. Mas essas mulheres parecem que só sabem chorar e colocar a culpa em homem. São exageradas.
Ou este.
Os direitos humanos estão defendendo aí causas que a sociedade não concorda. Eles estão defendendo os bandidos. É uma inversão de valores. Mas é aquilo. Eles estão aí defendendo não o direito dos humanos, mas o direito dos manos.
O preconceito dos bem-pensantes do Brasil, dos chamados intelectuais, igualmente empurrou os evangélicos para a órbita de Bolsonaro. As pesquisas de Esther Solano e Camila Rocha captaram ao longo dos anos um ressentimento dos cristãos pentecostais e neopentecostais em relação à maneira como são retratados, em geral, pela mídia e pela academia.
Eu sou evangélica, eu vou na igreja porque eu sinto paz, gosto de lá, e parece que a gente tem que pedir perdão às vezes. Ah, o evangélico é burro, o evangélico só vota no que o pastor diz, e eu lá me meto na vida deles.
Eu vou na igreja muito e convivo com os irmãos. Na eleição, o pastor disse para não votar em ninguém, mas a gente falava muito de política lá. Eu votei no Bolsonaro porque ele parecia ser um homem de Deus e de família, e tinha medo do PT querer destruir a nossa fé.
Bolsonaro não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira, quarta ou até mesmo quinta opção para impedir a volta do PT ao poder em 2018. Sua candidatura, inicialmente menosprezada, a exemplo do que aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos, atropelou, no entanto, os concorrentes. Diante do crescimento de Fernando Haddad, escolhido por Lula para representar o PT, o antipetismo, maior força eleitoral de 2018, enxergou em Bolsonaro a única alternativa de impedir o retorno dos petistas e quase lhe deu a vitória no primeiro turno. Um candidato sem base eleitoral, sem tempo de TV, sem apoio das elites, ao menos no primeiro momento, que se recusava a participar de debates e que concedia entrevistas folclóricas. Esse candidato encarnou, no fim, o sonho de mudança. O cientista político Cláudio Couto, professor da Fundação Getúlio Vargas, analisa o fenômeno.
No momento em que houve uma grande frustração, né, o que se potencializou, né, uma grande frustração da sociedade com a política tradicional, com a classe política de forma geral, com os partidos que representavam o sistema político estabelecido do país, foi abrindo espaço para que a negação do sistema encontrasse um lugar nos afetos dos cidadãos, né? E esse lugar foi ocupado pelo Bolsonaro. Por quê? Porque ninguém conseguiu se apresentar de forma mais convincente para essa parcela do eleitorado do que ele, justamente por ter sido sempre essa figura marginal, alguém que parecia que, mesmo com 30 anos de carreira política nas costas, vinha de fora da política. Podia até fazer um monte de coisas que os outros aí da raia miúda, da política brasileira fazem, a história da rachadinha, só para dar um exemplo. Apesar disso, ele aparecia para esse eleitor como alguém diferente. E mais, né? Justamente também por falar o que falava, né, dizer os absurdos que sempre disse, coisas que os outros não tinham capacidade de dizer, ele se converteu no mito, né? Por que ele é chamado de mito pelos seus seguidores? Isso não é de agora, isso vem já do período pré-eleitoral. Ele é chamado de mito porque ele justamente tem essa performance pública que outros são incapazes de ter. Ninguém é tão boçal quanto o Bolsonaro.
Para Marcos Coimbra, diretor do Instituto de Pesquisas Vox Populi, a eleição de 2018 foi totalmente atípica, manipulada desde o início com o único objetivo de afastar Lula da disputa. Essa interferência, diz ele, mudou os contornos do processo e, em grande medida, explica a vitória de Bolsonaro.
Cuja responsabilidade não é do eleitorado. Ele foi induzido ao erro. Foi induzido ao erro por um conjunto de intervenções extremamente focalizadas de pedaços da elite para inviabilizar a candidatura do Lula, que em condições normais de temperatura e pressão teria derrotado, assim, brincando, o seu Bolsonaro. E por um conjunto de manobras que levaram a eleição para a mão do Bolsonaro. Então não foi um erro, entre aspas, do eleitor popular. O eleitor popular foi dirigido para o resultado. E como essas pessoas foram privadas da informação a respeito de quem era o seu Jair Bolsonaro, elas acharam que podia ser que desse certo.
Assim, ao fim do segundo turno de 2018, os brasileiros escolheram Bolsonaro para comandar uma das maiores economias do planeta, sem saber ao certo para onde essa escolha nos levaria. Rumo ao fim do mandato do ex-capitão, o país se vê afundado na sua mais grave crise social, econômica e moral em décadas e vive sob a ameaça de um golpe. Bolsonaro será capaz de resistir? Ou se tornou carta fora do baralho? O bolsonarismo sobrevive a seu líder? Como o lavajatismo, a rejeição à política e o discurso anticorrupção influenciaram, influenciam e irão influenciar o rumo da política no país? As respostas a estas e a outras perguntas você ouve nos próximos episódios de Por que seu tio ainda ama o Bolsonaro? Até lá!